assobios, olhares insistentes, comentários de cunho sexual e xingamentos. Cerca de 86% das mulheres brasileiras já passaram por algumas dessas situações, de acordo com a pesquisa da Organização Internacional de Combate à Pobreza, ActionAid, divulgada em maio deste ano. O assédio sexual não é paquera e nem elogio. É manifestação grosseira que pode ser configurada como crime, dependendo do comportamento do assediador. Ele pode vir de uma atitude verbal ou física, com ou sem testemunhas, acontecer em salas de aula, ônibus, ambientes de trabalho, boates, consultórios médicos, na rua e até mesmo em templos religiosos.
O delito, não é, chamado de assédio sexual, se consuma com simples constrangimento, independentemente da obtenção da vantagem sexual visada. Nesse ponto, é imprescindível a prática de atos reiterados constrangedores. Como regra geral, então, o assédio sexual depende, para sua configuração, de que a conduta do assediante seja reiterada. Essa insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada, usando dessa vantagem, não é, para obter favores sexuais de um subalterno.
A juíza Carolina Sampaio Valões da Rocha Andrade também explica as penalidades para quem comete esse crime.
Nos termos do artigo 216-A do Código Penal, consiste o crime de assédio sexual na conduta de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena atribuída a quem comete tal delito é de detenção, variando de 1 a 2 anos. Ocorre que tal pena pode ser aumentada em até 1/3 se a vítima que sofre o assédio sexual é menor de 18 anos. Veja que para a configuração do crime é necessária a existência de um vínculo de trabalho entre o sujeito ativo, que age, não é, com superioridade hierárquica, e o sujeito passivo, que é o empregado, o subalterno.
O prazo para que uma vítima de assédio sexual ofereça uma representação é de 6 meses. No trabalho, se você foi demitida injustamente ou sofre represálias, deve procurar o sindicato de sua categoria, que a representará no Ministério Público do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho caracteriza como assédio sexual alguma dessas particularidades: ser claramente uma condição para dar ou manter emprego, influir nas promoções ou na carreira, prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimar.
As mulheres devem denunciar a ocorrência do delito, não só para impedir que o sujeito ativo reitere na prática delitiva em relação a ela própria, mas também impedi-lo de agir dessa maneira no tocante a outras empregadas que mantenham com ele uma relação de subordinação. Tal denúncia serve ainda, a meu ver, como uma forma de reafirmar a existência do direito penal, de dizer: é crime tal conduta e quem comete este delito será punido nos termos da lei.
O governo federal disponibiliza o número 180 para que as mulheres denunciem casos de assédio. Em situações mais complexas, onde não há testemunhas, a vítima deve fazer denúncia em uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência para dar seguimento a essa denúncia.
A denúncia, ela deve ser levada pela mulher ao conhecimento da autoridade, primeiramente policial. Não é? Ela deve se dirigir à delegacia de polícia, relatar o ocorrido e aí, então, com a fala dela, não é? Representar pela abertura da investigação. As consequências para a mulher que sofre o assédio sexual são as mais variáveis possíveis. Há relatos de transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, distúrbios do sono. Não é? Muitas vezes a mulher precisa iniciar o uso de comprimidos para dormir, podendo também desenvolver aí um quadro de depressão e desenvolver aí o medo, né, de retornar ao mercado de trabalho. Muitas vezes há também o medo de se relacionar, né? As relações interpessoais, elas ficam comprometidas.
Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Mara Almeida.